Ação Agropecuária, com Judson Valentim.
8:35, estamos aqui de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. É o momento da coluna Inovação Agropecuária com Júcio Valentim, que hoje vai falar sobre simpósio sobre pecuária de cria do Acre. Bom dia, Júcio, seja bem-vindo novamente. Quando é que vai acontecer esse simpósio?
Bom dia, Rita, bom dia, ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Olha, esse simpósio vai acontecer na semana que vem, nos dias 25 a 26 de junho, lá no Teatro Universitário, no Teatro da Universidade Federal do Acre, e vai contar com um ciclo de palestras abordando temas inovadores ligados à pecuária de cria. Esse é um evento que a Embrapa Acre está realizando junto com a Universidade, o SEBRAE e a OCB. Né? E o objetivo desse simpósio é apresentar os resultados encontrados por um diagnóstico realizado pela Embrapa Acre. Nos anos de 2022 e 2023, foram entrevistados mais de 240 produtores sobre pecuária de cria em 12 municípios do estado. O objetivo desse estudo foi conhecer um pouco mais do perfil desses produtores que fazem a pecuária de cria, nos aspectos socioeconômico, na infraestrutura das propriedades, como eles manejam as pastagens e o rebanho e quais as práticas que eles adotam na reprodução e sanidade desse rebanho.
E o que seria essa pecuária de cria, para quem não sabe o que é, Judson?
Olha, pecuária de cria é aqueles produtores que tem um rebanho de vacas, tem alguns os touros, né, e fazem o cruzamento, né, a reprodução para produzir bezerros. Né? O Acre hoje é um estado que produz bezerros, não só para os produtores que fazem a fase seguinte, a recria e engorda, mas também o Acre exporta, né, vende para outros estados bezerros que vão para Mato Grosso, Goiás e até São Paulo. Só para você ter uma ideia, no ano de 2024, foram vendidos do Acre para outros estados cerca de 216 mil bezerros.
Muito,
a preços de hoje, um bezerro hoje está aí valendo em torno de R$ 1.800. Isso dá mais de 300 bilhões de reais de faturamento por esse segmento da pecuária de cria. E isso gera uma receita, porque esses produtores, quando vendem os bezerros para fora do estado, eles pagam imposto. Então, isso gera uma arrecadação aí, mais ou menos, por ano, de cerca de 50 milhões de reais. Então, é muito. Por que que a Embrapa e outros órgãos estão priorizando esse segmento? Porque é como se fosse uma casa. Você vai fazer uma casa, tem que fazer o alicerce bem feito, né? E na pecuária, o alicerce de uma boa pecuária é exatamente ter uma boa produção de bezerros. E quem faz essa produção de bezerros no Acre são pequenos e médios produtores. Pra você ter uma ideia, o Acre hoje tem mais de 5 milhões e 200 mil cabeças de gado, e esse rebanho, cerca de 55%, ou seja, quase 3 milhões de cabeças, estão na mão de pequenos e médios produtores que criam até 500 cabeças. São mais de 23 mil pequenos e médios produtores. A maior parte, 80% da produção de bezerros, está na mão desses produtores. Então, é um segmento que realmente precisa de um olhar muito carinhoso, muito cuidadoso dos órgãos públicos. E é por isso que a Embrapa está focando nesse alicerce, que o Acre já tem uma pecuária bem eficiente, mas ainda tem muitos gargalos para serem enfrentados.
E é justamente sobre isso que eu ia perguntar para você. Quais são os principais problemas enfrentados por esses produtores?
Olha, o principal problema é que são milhares de produtores e poucos desses produtores, menos de 10%, têm acesso à assistência técnica. Então, poucos desses produtores também tiveram acesso ao crédito rural. Né? Além disso, o Acre tem aí uma infraestrutura viária que deixa muito a desejar, principalmente nos ramais. Então, veja bem, e o diagnóstico também mostrou que esses produtores têm problemas com relação à infraestrutura, cercas, curral, para poder fazer um bom manejo das pastagens e do rebanho. Sem assistência técnica, sem orientação e sem financiamento, né, crédito rural, para poder fazer, modernizar essa infraestrutura da propriedade e ter orientação para fazer isso de forma adequada, é difícil que esses produtores consigam superar esses gargalos. Uma coisa que a gente observa também no estudo é que muitos desses produtores estão, por falta de orientação ou por outros fatores, por falta da infraestrutura, muitas vezes estão super pastejando, ou seja, colocando gado demais por hectare de pastagem, e isso leva à degradação. E quando o pasto degrada, você precisa, às vezes, de mecanizar, gradear, comprar semente, comprar adubo, ter um custo para recuperar essas pastagens, né? Então, esses são os principais gargalos. Por outro lado, o estudo também identificou alguns aspectos positivos, né? Com relação a essa pecuária, né? Então, por exemplo, o Acre, e isso em parte o mérito é dos produtores, mas também é um mérito da Embrapa, que no Acre, não sei se os ouvintes sabem, mas a Embrapa do Acre, embora o Acre tenha um rebanho menor do que Rondônia, menor do que o Pará, menor do que o Mato Grosso, o Acre, a Embrapa do Acre, é o centro de referência para desenvolvimento de tecnologias, principalmente pastagens, e validação para toda a Amazônia. É aqui que se faz o desenvolvimento dos novos tipos de forrageiros, de capins e tal, que o produtor vai plantar. E graças a essa equipe de pesquisadores, essa equipe que trabalha com a pecuária aqui há mais de 50 anos, é que o Acre hoje tem o menor percentual de pastagens degradadas e a maior proporção de pastagens com alto vigor e com médio vigor. Esse é o lado positivo também que tem aqui para os produtores. E a vantagem com isso é que muito próximo os produtores do Acre, os técnicos da extensão rural, pública ou privada, eles conseguem acessar o conhecimento para poder levar esse conhecimento. E um dos objetivos desse seminário é isso, é compartilhar essas informações, compartilhar o conhecimento para ver se a gente consegue avançar com essa pecuária de cria num nível mais tecnológico.
Júdice, qual é a conta certinha aí para colocar a quantidade de cabeças de gados no pasto, por exemplo, no Acre? Tem esse cálculo, porque tem muita, como o senhor citou agora há pouco, tem muitos produtores que estão colocando gado demais numa pequena área, né?
Sim.
Qual é a conta correta?
Olha, depende um pouco do tipo da pastagem. Então, um produtor, por exemplo, que tem um pasto aí de capim braquiária consorciado com amendoim forrageiro, por exemplo, e ele consegue fazer a divisão de pastagem, porque o que acontece? O gado entra no pasto, ele vai comer as folhas do capim. E se o gado ficar ali, uma semana depois aquele capim começa a rebrotar, ele vai sempre comer o broto porque tem maior qualidade, né? Então o que acontece? A orientação é para o produtor pegar um pasto grande, dividir em piquetes, né? Para que o gado fique uma semana no pasto, na outra semana vai para o outro pasto, para dar tempo do capim rebrotar, recuperar, né, as suas folhas, né, fazer fotossíntese, crescer as raízes e tal. Então, um produtor que tem um pasto com bom vigor e que está consorciado com leguminosa, que muitas vezes nós já falamos aqui na rádio CBN, né, o Acre é o estado que tem maior uso de leguminosas nas pastagens. Leguminosas fixam nitrogênio, né, e grande parte do problema de produtividade e degradação das pastagens é a fome de nitrogênio, porque custa caro o adubo fertilizante. E essa leguminosa faz isso de graça para o produtor. Então, um produtor que tem pastos consorciados de capim com a leguminosa, pode ser o amendoim forrageiro, a puerária, por exemplo, e que fazem o pastejo rotacionado, esses produtores conseguem, às vezes, colocar até 3 animais por hectare, né, por ano, fazendo esse rodízio porque você tem que manejar para o gado ter sempre um bom alimento, mas tem que manejar a pastagem também, porque é outra coisa, o alicerce aí não da pecuária de cria, mas de qualquer pecuária a pasto no Brasil, o alicerce dessa pecuária é ter um pasto produtivo. Por quê? Porque aí ele tem que usar menos suplemento no coxo, o suplemento custa mais caro. O grande fator de competitividade da pecuária brasileira é exatamente porque, enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, grande parte da produção é feita com alimentação no coxo, animais semi-confinados, confinados, aqui no Brasil, grande parte da toda a cria, praticamente, a recria, é feita a pasto e apenas a terminação, né, que é feita em confinamentos. Então, isso dá para o Brasil um custo de produção menor.
Perfeito. E quem serão os especialistas que vão ministrar essas palestras aí no simpósio? Quais são os principais assuntos que vão ser debatidos?
Olha, nós vamos ter vários especialistas. Primeiro, nós vamos ter, lógico, os especialistas aqui do Acre que fizeram esse diagnóstico, que vão apresentar esses resultados. Então, tem o Dr. Carlos Maurício, que é de uma família baiana que veio para o Acre há várias décadas, formou-se aqui na UFAC, fez mestrado e doutorado em Viçosa e hoje é uma das maiores autoridades nessa área de pastagens no Brasil, né? Então, a referência. Temos também o doutor Daniel Casagrande, que é professor da Universidade Federal de Lavras e que trabalha, veja bem, há 20 anos nós levamos lá para Lavras o amendoim foragira leguminosa e eles trabalham lá com pastagens consorciadas e ele vem trazer também parte das informações. E aí temos, por exemplo, o Maurício Nogueira, que é um dos diretores da Atenagro, que é uma empresa grande que gera informações e tal, vem aqui falar um pouco sobre a pecuária de cria no contexto do Brasil. Temos professores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Embrapa, do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, da Embrapa, em Campo Grande. Então, todas essas pessoas vão estar aqui compartilhando conhecimentos com técnicos, com várias pessoas interessadas que estão envolvidas nessa cadeia produtiva de pecuária de corte aqui no Acre.
E quem pode participar? Como é que faz as inscrições?
Olha, pode participar produtores, nós esperamos ter muitos produtores, né, nesses eventos, né, para pegar diretamente da fonte as informações, né, mas os técnicos da extensão rural pública e privada, dos bancos que fazem o financiamento, né, das empresas de consultoria, professores, estudantes, todos os interessados vão poder participar, né, e eles podem fazer as inscrições no site. Existe um site onde eles podem fazer a inscrição. Eu vou falar aqui
pode falar o endereço.
Endereço e depois vocês podem colocar disponível também para os Perfeito. Ouvintes que quiserem saber. É www.evn3.com.br/simpósio-pecuária-acre. Tudo sem acento. Então, as pessoas que quiserem podem se inscrever e nós vamos ter 2 dias de eventos muito interessantes na próxima semana, que é uma oportunidade, assim, a gente não tem muitas oportunidades de trazer tantos especialistas e colocar no 2 dias à disposição de todos esses interessados nessa cadeia para que a gente possa ter uma pecuária no Acre mais produtiva, mais inclusiva e mais sustentável.
Perfeito, Judson. Muito obrigada por sua participação aqui mais uma vez com a gente, vindo presencialmente aqui no nosso estúdio, falando sobre o simpósio sobre a pecuária de cria do Acre. Vai acontecer no dia 25 e 26 de junho. As inscrições são gratuitas, né? E você trazendo todos os detalhes aqui de quem vai estar falando, os especialistas que vão estar participando desse simpósio e trazendo detalhes.
Só uma correção, as inscrições não são gratuitas, são pagas.
Não são gratuitas, pelo amor de Deus. Judson, então conta pra gente, muito, aí tem um valor.
É muito importante, para os estudantes custa R$180 e para os demais produtores é um preço um pouco maior, R$200 e poucos, tem algumas categorias. Por que que não é gratuito? Porque esse evento vai ter toda uma estrutura, vai ter coffee break, alimentação, tem as passagens das pessoas que vão vir. Então, para promover um evento de qualidade, trazendo o melhor para as pessoas, não é possível fazer isso de forma
Perfeito.
Gratuita.
Então, as inscrições estão abertas, tem o valor lá. Você pode ter mais informações também acessando o site da Embrapa. Tem como fazer a inscrição por lá também,
não,
né?
Só pra...
pelo endereço é www.evn3.com.br/simpósio. Acre.
Isso.
Não é isso?
Isso.
Perfeito. Anotei o endereço aqui, a gente vai inclusive postar no nosso site, se você quer ter mais informações, cbnamazonia.com, vai ter lá o endereço para você fazer a inscrição, se você tiver interesse de participar desse simpósio. Muito obrigada, Judson, desculpa aí o meu equívoco, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho, faz uma pausa agora no CBN Jornal da Manhã, a gente volta em instantes. Bom dia para você, uma ótima semana e um bom encontro.
Até a próxima semana.